cumprido quando o secretário informou que iria fechar o restaurante popular para fazer a reforma. Quer dizer, o Ministério ou não acompanhou pela imprensa, ou não soube, ou não houve pelo menos alguém que indicasse isso para, não é, um membro do Ministério Público, mas demorou demais, quer dizer, entrou com a recomendação agora que já estamos quase no meio do caminho. Agora, infelizmente, é uma pobreza, não é? Total, não é? Olha só... Vai reformar por quê? Porque a secretaria achou muito legal, torceu, que venceu o contrato anterior, paga 100 mil por mês, eu não vou precisar pagar durante 3 meses, pego esse dinheiro para fazer a reforma, senão não teria dinheiro nenhum para fazer a reforma. É um negócio assim, tão triste por uma cidade como Londrina, que tem 4 bilhões, quase 4 bilhões de reais de arrecadação. É lamentável, né? Agora, só que a comparação foi colocada de novo aí de secretário, ridícula. Bom, a tragédia no Rio Grande do Sul, as escolas não ficaram paradas. Então, a tragédia aqui não é uma tragédia que vem, não é, que vem de outros poderes, não é? A tragédia aqui, lamentavelmente, é a própria administração, é a própria secretaria. É uma pena, mas de qualquer maneira, vamos aguardar. Eu tenho a impressão que vai ficar assim, que vamos, tomara que nos 90 dias se resolva o problema, para voltar a ter o atendimento do único restaurante que nós temos, restaurante popular da cidade.
7h26.
Confira com a Paiquerê.
7h26.
E daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fala sobre as impugnações ainda em período de pré-campanha.
E vereadores aprovam lei que pune torcedores violentos em competições na cidade.
Jornal da Manhã. Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Ei, você já conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Jornal da Manhã.
7:30.
Confira com a Paiquerê.
7:30.
Vereadores aprovam lei que pune torcedores violentos e matéria segue para sanção do executivo.
O vereador Marcelo Guido do PL conseguiu aprovação por unanimidade do projeto 45/2026, que cria medidas de segurança para eventos esportivos em Londrina. O projeto foi aprovado em segunda discussão e votação e segue para sanção do executivo municipal. A proposta proíbe a entrada e permanência de torcedores envolvidos em violência, discriminação, tumultos ou invasão de áreas restritas em competições realizadas na cidade. O texto prevê fiscalização do Poder Executivo com o apoio das forças de segurança e de organizadores dos eventos, além de ações educativas e divulgação das regras ao público. Segundo o autor, a medida busca reforçar a segurança e a convivência pacífica nos estádios e espaços esportivos de Londrina.
Primeiro que eu não gostaria de estar colocando um projeto desse, né? Porque respeito com o ser humano, amor no coração, acho que a gente não precisava de lei para esse respeito, né? Discriminação. Mas o projeto foi aprovado por unanimidade, eu agradeço a todos os vereadores, que é um projeto que vem com um nome que realmente é para dar bons exemplos. Desde quando eu estava de presidente na FEL, eu recebia muitas ligações das pessoas que organizavam competições, inclusive oficiais, né, de futsal, da base, são crianças. Então são crianças que estão participando, sub-8, sub-10, sub-12, e de repente tem que chamar a guarda municipal, tem que chamar a polícia para tirar os pais ou as mães que estão entrando em vias de fato, entrando em conflito físico, inclusive. Então, eu trabalhei com essa lei e busquei, estudei essa lei junto com a minha equipe. Federação de São Paulo, do Futebol de São Paulo, já tem um projeto para ter uma lei. Não chega a ser uma lei, mas dentro da federação tem a mesma punição. Naquele período, os pais ficam proibidos de assistirem o filho jogar a competição, participarem da competição.
O Guido explica como vai funcionar a lei após ser sancionada e quem vai ficar responsável pela sua fiscalização.
Teve a competição, essa pessoa causou tumulto ou discriminou alguém, ela fica reconhecida ali na súmula, na arbitragem, tem que reconhecer. A pessoa tem que identificar quem iniciou esse tumulto ou discriminou. E aí a própria organização vai ter o respaldo da lei, vai ter essa força, né, esse apoio, que ela tem que sair, ela precisa sair, porque é lei, do ginásio, e para não prejudicar o filho continuar jogando na competição, e em outras competições ela não pode voltar no ginásio. O organizador vai entender, vai saber quem que é que causou tudo isso, vai identificar se ele estiver no ginásio, se ele voltar em uma outra oportunidade ou outros jogos, a organização pede o Poder Executivo tomar as providências.
Londrina possui uma grande quantidade de desportistas, desde profissionais e amadores. Muitos campeonatos são realizados na cidade e com a nova lei, muitos precisarão se adequar. O autor do projeto, Marcelo Guido, explica como vai ser feito o trabalho de divulgação e orientação sobre a nova lei que deve entrar em vigor em breve.
Eu trabalhei para entender essa lei, como eu disse, junto com a minha equipe, e reunir lideranças, principalmente do futsal, do futebol, reunir lideranças nomeadas aqui na nossa cidade, junto com presidente de ligas, para discutir sobre essa lei. Eles ficaram muito contentes com a lei e é realmente um respaldo, é realmente um apoio para eles que estão participando. Muitas vezes eles estão ali de técnicos e não conseguem controlar o descontrole dos pais. Então, foi muito aceita essa lei, com todos os que são envolvidos, não só com futsal, mas com outras modalidades esportivas também. Porque existem modalidades esportivas, não falando só do futebol, que podem acontecer algum problema. Então essa lei ela ficou ampla, né? Agora basta o executivo a regulamentar isto.
A lei não prevê multa ao infrator, mas a punição é o afastamento dessa pessoa. O Guido esclarece essa penalidade de como funcionará na prática.
Esse afastamento terá que ser, como eu disse, regulamentado pelo executivo, mas no meu projeto ele fica impedido naquela temporada. Se a temporada durar, a competição durar 8 meses, ele fica impedido de assistir o filho dele jogando, participando da modalidade esportiva. Agora você imagina o pai teve que falar pro filho, eu não posso explicar pro filho por que que ele não pode ir lá assistir o filho jogar ou futebol, ou jogar um vôlei, ou jogar um basquete, porque ele não teve uma conduta correta. Então, por isso que essa é a lei do bom exemplo.
A lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Londrina segue para a redação final e posteriormente para a sanção do Executivo Municipal, no caso, prefeito. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:35.
Bom, eu confesso que no começo, quando estava acompanhando aqui pela manchete ainda, né, e não acompanhando o material, achei que o vereador ia falar sobre briga de torcida organizada, estádio do café, VGD ou outras ações aí nas ruas, mas não, ele vem falar dos pais de alunos do futsal, né, ou então pais de alunos de competição de escolas. Alguns pontos a gente precisa observar. Primeiro ponto, a própria instituição que regulamenta ali o campeonato já tinha esse poder de bloquear a visita, a permanência de atleta ou de acompanhante de atleta dentro do recinto por essa questão de violência. Então, se um pai, um acompanhante ali, um padrinho, a mãe, a tia, a avó, sei lá, alguém arruma briga ali, a própria escola que está organizando ou a própria liga esportiva que está organizando o campeonato tem o poder de bloquear. Não precisava de uma lei para criar isso. Mas é uma lei que traz ali um certo rigor também, uma boa visão do vereador, né? Para que não tenha ali relação, para que não tenha uma relação do infrator de reincidência, do cara ficar participando várias vezes aí dos locais em que arruma briga, né? Mas eu confesso que ela poderia ser expandida aí para as grandes torcidas. Quando a gente fala de especificamente pais, né, de crianças que arrumam briga em campeonatos escolares, a gente está restringindo o poder que tem uma lei, o grande, o amplo, né, o importante poder de uma lei, a uma situação considerada talvez um pouco menor do que ela poderia abranger. Na minha opinião, ela poderia ser maior, ou talvez até tenha nas entrelinhas da lei competência também para legislar sobre, por exemplo, torcida organizada no Estádio do Café.
7:36.
Confira com a Paiquerê.
7:36. Fala,
povo! E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. O Rafael mandou até algumas fotos aqui e olha, perfeita a observação dele, vou chamar atenção aí, não sei se é da CMTU ou da própria Universidade Estadual de Londrina, da Prefeitura, a situação da calçada em frente ao Museu Histórico, que vai reabrir. Olha, é um absurdo. Agora, como o museu é lá no fundo, não é? Da antiga ferroviária, eu não sei se a calçada ali na frente é responsabilidade do museu. E o museu pertence ao UEL. Mas não pode ficar daquele jeito. Meu Deus do céu, olha, situação horrível. Eu acho que a própria CMTU, a prefeitura e secretário de obras, quem sabe, que sempre nos acompanha e se interessa, às vezes, por problemas assim, que é um problema, porque é petit pavê ali, tá tudo arrebentado, um negócio lamentável, não é? Para a reabertura do museu. É ruim, pega até contra a cidade. Mas valeu, Rafael, vamos tocar para frente. O Davi, será que poderiam trazer mais informações da Guerino 600? Porque minha família utiliza a linha Londrina-Assis. Aliás, tem muita gente que usa estas linhas da região do Oeste Paulista, é verdade. Olha, Davi, eu coloquei a notícia, até porque acredito muito, claro, no que vem na Folha de Londrina, eu nem até dei o crédito, foi uma nota dada na Folha de Londrina, entendeu? E, mas vamos procurar checar para saber mais informações, porque são linhas importantes, né? E assim São José do Rio Preto, Campinas, várias cidades daquela região do oeste do estado de São Paulo, que é realmente importante, e muita gente ficou na mão, é o que diz a própria reportagem. Mas vamos tentar colocar na pauta aqui do nosso jornalismo para ver se a gente consegue mais informações. Muito obrigado. O Ângelo Pamplona mandou, ele é presidente do Fórum Desenvolve Londrina, ele mandou um áudio para cá, vamos ouvir.
Oi, JB, bom dia aos amigos da Paiquerê. Em relação à Semana do Trânsito, gostaria de fazer uma sugestão que as forças policiais relacionadas ao trânsito em Londrina, CMTU, Polícia Militar, Guarda Municipal, PRF, que cuida da rodovia aqui da BR-369, que faça aí uma ação de tolerância zero em relação aos motociclistas e motoqueiros aqui no trânsito de Londrina, que transformaram a cidade numa verdadeira balbúrdia. E a gente não tem aí uma segurança no trânsito em relação a eles. A gente acaba sofrendo riscos, quem está de carro, quem está de pedestre, acaba sofrendo risco com toda essa movimentação louca que esses motoqueiros fazem na cidade. Então seria a dica de sugestão, uma tolerância zero em relação às motos no trânsito de Londrina. Obrigado, um abraço.
Valeu, valeu, um abraço, Ângelo. Realmente, eu acho que o termo exato teria que ser esse, tolerância zero. A Lurdinha Santos, ela mandou para cá, pedindo para comunicar o falecimento do seu irmão, o Sérgio Teco dos Santos, e mandou até a nota de pesar, colocada pelo filho do Sérgio Teco dos Santos, conhecido como Teco do Detran. O velório no Jardim da Saudade, início daqui a pouco às 10 horas da manhã, e o sepultamento às 15h30, haverá missa de corpo presente, e às 17 horas o sepultamento. Então, com pesar, a gente informa o falecimento do Sérgio Teco dos Santos, o Teco do Detran, como era conhecido. Velório então no Jardim da Saudade, a missa de corpo presente às 15h30, o sepultamento às 17 horas. A gente envia à família as nossas condolências. O Wilson Reis, hoje vai ter vacina no centro. Olha, segundo informação da Secretaria de Saúde, hoje tem no Boulevard Londrina Shopping, das 12 até as 20 horas. Amanhã, no feirão, lá na Saúl Euquinde, nós vamos ter também posto de vacinação da Secretaria de Saúde, que continua fazendo esse trabalho. O Irineu Souza, bom dia. Aqui é Irineu de Jundiaí, São Paulo. O bom prato no estado de São Paulo funciona da seguinte forma: café da manhã, 50 centavos, almoço e jantar, R$1. E é muito bem organizado. É as cidades que têm essa organização, não é, o Irineu? Valeu. E o Rodrigo, do Jardim Aragarças, aqui em Londrina tudo é difícil, em Chapecó, Santa Catarina, cidade de 280 mil habitantes, tem 3 restaurantes populares. Rodrigo, Maringá acho que tem 3 ou 4. Toledo tem 8 restaurantes populares em vários bairros, em 5 bairros da cidade. Custa R$5 cada refeição. Depende muito da administração, da cabeça do prefeito, não é? Nós tivemos o ano passado a tentativa, aí o prefeito Marcelo, tem o terreno, vamos construir lá na Zona Norte o segundo restaurante popular. No fim, não construiu, e no fim, o terreno foi cedido para o 30º Batalhão, que, aliás, não tivemos notícia ainda se vai sair ou não vai sair lá na Zona Norte. Mas aí é cabeça da administração. Em Londrina não tem isso. Lamentavelmente, nós temos umzinho e, lamentavelmente, não é? É mal administrado. Veja o problema, segundo consta, se estava desse jeito mesmo que o Jamil falou, lamentável, e o que é pior agora, fechado durante 90 dias. É Londrina. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha de trigo da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
7h45.
Confira com a Paiquerê.
7h45.
O esporte daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, seu destaque, Fabinho Fernandes.
João Fonseca brilha e em virada histórica vence Djokovic em Roland Garros.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do Impermeabilizante, fone 3345-0440, na Quintino 1146, Londrina.
Você ama a cultura italiana? Então, o programa deste sábado é para você. No Mulheres na Paiquerê 91,7, eu, Cris Magaldes, recebo Ileia Ferraz, diretora executiva da Ibravissime Associazione Culturale Italiana de Londrina, para um bate-papo especial em comemoração à Festa della Repubblica Italiana, comemorado no dia 2 de junho. Vamos falar sobre cultura, imigração, música, uma das gastronomias mais famosas do mundo, as tradições e o legado italiano no Brasil. Então, não perca, sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Te aspetto, arrivederci.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 7h48.
Vai querer!
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Teve início ontem a 11ª rodada da Série B. Em Caxias do Sul, Juventude venceu o América Mineiro por 3-0. Raiz Silva, Safira e Watson marcaram para o Juventude. Hoje segue a rodada. Às 16h em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Goiás. E em Florianópolis, o Avaí pega o Criciúma. Às 18h, em São João del Rei, tem Atlético de Minas Gerais e Fortaleza. Às 20h30, em Recife, o Sport joga contra o Náutico. Amanhã, às 11h, em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Novo Horizontino. No VGD, com transmissão da Paiquerê, tem Londrina e Vila Nova. Às 16h, em Fortaleza, tem Ceará e Operário de Ponta Grossa. E às 20h30, em Cuiabá, o Cuiabá joga contra o CRB. Fechando a rodada na segunda-feira, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O São Bernardo lidera a Série B com 20 pontos. Com a vitória de ontem, o Juventude subiu para a 8ª colocação com 16. E o América Mineiro é o lanterna da Série B com apenas 3 pontos. O Tubarão, que joga amanhã, está na 18ª colocação com 8 pontos. O Vila Nova, o adversário do Tubarão, está na 4ª colocação, com 19 pontos conquistados até aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube. O jogo contra o Vila Nova amanhã, às 11h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, representa mais uma oportunidade para o Tubarão conseguir finalmente a sua primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B. Até aqui, a campanha é ruim, apenas 2 resultados positivos obtidos longe da cidade de Londrina. Para o compromisso contra o adversário goiano, o técnico Rogério Micali, que fará o seu primeiro jogo também em Londrina como técnico alvi-celeste, mudará em 2 posições o time considerado principal. No meio-campo, teremos a volta de Lucas Marques, que cumpriu suspensão automática. E na linha defensiva, pelos treinamentos da semana, o zagueiro Heron será improvisado na lateral esquerda, no lugar de Rafael Monteiro. Já o zagueiro Gabriel Lacerda, que ganha uma sequência no time considerado titular, está convicto que o time mostra sinais de recuperação dentro do campeonato. Na avaliação do experiente zagueiro, é hora da reação.
Plenamente, assim, convicto. A gente conversou antes do jogo da Ponte Preta, eu falei que você já iria ver um time com uma postura diferente. E, cara, eu passei mais de 5 anos, assim, no Ceará. E lá é muito difícil jogar. É muito mesmo. A gente sentiu ali o clima, assim, é um bafo muito quente lá. Eu tô plenamente convicto que a gente vai ter uma postura diferente. Eu creio que a gente vai poder também, como eu falei no jogo da Ponte, que a gente pôde estar conversando, demonstrar isso em resultado, continuar pontuando, porque a competição, assim, mesmo que ela é longa, mas ao mesmo tempo ela encurta muito rápido, e se a gente não abre o olho, você sabe como que funciona, a gente acaba pagando um preço por erros cometidos no começo da competição.
Kozlinski, André Dominique, Gabriel Lacerda, Caio e Heron, André Luiz, Lucas Marques e Tales, Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles deverá ser a formação do time Alves Celeste para o jogo de amanhã contra o Vila Nova, 11h no VGD. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. 18ª rodada do Brasileirão. Hoje, às 16h, no Maracanã, tem Flamengo e Coritiba. E na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Mirassol. Às 17h30, em Salvador, tem Bahia e Botafogo. E em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Corinthians. Jogo com transmissão da Paiquerê. Às 20h na Vila Belmiro, tem Santos e Vitória. Amanhã, às 11h, em Bragança Paulista, Bragantino e Internacional. Às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, tem Palmeiras e Chapecoense. Jogo com cobertura da Paiquerê. E em São Januário, o Vasco pega o Atlético Mineiro. Às 18h30, em Belo Horizonte, tem Cruzeiro e Fluminense. E em Belém, o Remo joga contra o São Paulo. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 38 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, hoje, às 18h, em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba recebe o Maringá Futebol Clube. A equipe paranaense está na sexta colocação com 13 pontos. Jogo de ida pela final do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Hoje, às 15 horas, no estádio Valdemiro Wagner, tem Paranavaí e Paraná Clube. Hoje tem a grande final da Liga dos Campeões da Europa. À 1 da tarde, pelo horário de Brasília, em Budapeste, na Hungria, o Paris Saint-Germain da França joga contra o Arsenal da Inglaterra. O Paris Saint-Germain busca seu segundo título. Já a equipe inglesa tenta sua primeira conquista da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, em Luque, no Paraguai, a Conmebol fez o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Os confrontos ficaram assim: Estudiantes da Argentina e Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, Tolima da Colômbia, Independente del Valle do Equador, Mirassol e LDU do Equador, Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai, Platense da Argentina e Coquimbo Unido do Chile, e o Fluminense vai pegar o Independente Rivadavia da Argentina. Os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. E João Fonseca brilhou ontem pelo torneio de Roland Garros. O brasileiro venceu o sérvio Novak Djokovic, o quarto do ranking, por 3-2 em uma partida de mais de 4 horas. João Fonseca perdeu os dois primeiros sets por 4-6 e 4-6, e em uma virada histórica venceu os 3 sets seguintes por 6-3, 7-5 e 7-5. João Fonseca se tornou o tenista mais jovem da história a derrotar Novak Djokovic em grandes lãs. Na próxima fase de Roland Garros, João Fonseca vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, atual 16º no ranking da ATP. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão, que joga amanhã no VGD contra o Vila Nova, ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
7:55.
Confira com a Paiquerê.
7:55.
A Justiça de Londrina determinou medidas cautelares contra a vereadora Anne Moraes, investigada por supostos crimes ambientais e maus tratos a animais ligados à gestão da Associação Defensora dos Animais de Londrina, a ADA.
A decisão atende um pedido do Ministério Público do Paraná e foi expedida pela 5ª Vara Criminal de Londrina e apresentada pela 20ª Promotoria de Justiça ao Poder Judiciário.
A vereadora já tinha determinações impostas pela Justiça, como a proibição de se aproximar da sede da ADA e de manter contato com testemunhas do processo.
As investigações abrangem o período entre janeiro de 2019 e maio de 2025. Apesar das medidas, houve nova denúncia nesta semana de uma reincidência de ação da vereadora.
A autoridade policial então instaurou um novo inquérito para apuração de novos possíveis crimes de maus tratos contra animais.
A promotora de justiça, Révia de Paula Luna, explica o motivo de Anne Moraes não poder manter a guarda de animais.
Em abril do ano passado, a 20ª Promotoria de Justiça, com atribuições na área ambiental e na ordem urbanística, ajuizou uma ação de intervenção judicial contra a ADA, que é a Associação Defensora dos Animais, que então era presidida por Anne de Moraes, atualmente vereadora no município. Cingia-se a suspeita de desviar doações, recursos públicos, maltratar animais, entre diversas ações consideradas pelo Ministério Público como ilícitas, devidamente descritas nessa ação de intervenção. E na ação civil nós obtivemos liminar favorável estável, sendo nomeado interventor, que é o diretor do bem-estar animal composto na CMTU. Após a investigação criminal, em abril desse ano, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, crime, por maus tratos e outros crimes contra essa vereadora. E neste processo também foi solicitado pelo Ministério Público algumas medidas que foram deferidas recentemente pelo juízo da Quinta Vara Criminal. Entre as determinações de liminar está a proibição de se aproximar da sede da ATA, de ter qualquer tipo de contato com as testemunhas do processo judicial, além do impedimento de manter a guarda de animais. E a vereadora deveria entregar todos os cães e gatos que estariam atualmente sob os seus cuidados à equipe de bem-estar animal de Londrina.
Após uma denúncia anônima, na quarta-feira, dia 27, a polícia constatou que alguns animais haviam sido retirados da chácara mantida pela investigada.
Diante da situação, foi instaurado um novo inquérito policial para apurar possíveis crimes de maus tratos. Para o Ministério Público, o episódio pode indicar a continuidade de condutas que já são alvo de investigação.
A promotora defendeu a adoção das medidas cautelares para preservar a investigação e evitar novas irregularidades.
Ocorre que, na última quarta-feira, no dia 27 de maio, houve uma denúncia anônima de que alguns animais haviam sido retirados da chácara, onde era mantida ainda pela vereadora. Quando, então, foi instaurado um novo inquérito pela autoridade policial de Londrina, para apuração de possíveis crimes de maus tratos mais uma vez. O que demonstra, segundo a ótica do Ministério Público, uma reiteração de conduta criminosa da acusada, que mesmo sob intervenção judicial, conhecendo todos os termos do processo, conhecendo todos os termos do processo criminal por maus tratos, ciente das proibições, continuava mantendo animais em condições absolutamente inadequadas e ainda dificultando a apuração dos fatos e o resgate dos cães e gatos, que hoje, graças ao trabalho de fiscalização do Departamento de Bem-Estar Animal e da Polícia Civil, eles já foram devidamente encaminhados e estão os que necessitam já sob tratamento. Então, agora aguarda-se tanto a instrução criminal quanto caminha-se para o término da intervenção civil, ainda em trâmite, conforme planilhamento do interventor judicial.
O Ministério Público também apura possíveis desvios de recursos públicos e de doações feitas pela população à entidade. Essas suspeitas são investigadas em procedimentos paralelos.
Segundo o Ministério Público, a parlamentar denunciada terá garantidos o direito à ampla defesa e ao contraditório durante toda a tramitação do caso. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, do Ministério Público e da Justiça de Londrina.
No âmbito da Câmara Municipal de Londrina, a vereadora Anne Moraes responde atualmente a uma comissão processante.
O colegiado foi instaurado para apurar a denúncia de que assessores lotados em seu gabinete teriam sido utilizados em atividades relacionadas a interesses particulares, fora das atribuições do mandato parlamentar.
O processo tramita de forma independente das investigações conduzidas pelo Ministério Público e pela Justiça, uma vez que estas dizem respeito à antiga instituição que ela possuía.
8-2.
Então, aqui a gente percebe uma reincidência clara, né? E não há nem mais o que justificar, o que comentar, como se não tivesse problemas suficientes, né? A vereadora Anne Moraes, vale lembrar que ela, desde quando assumiu o mandato, em janeiro de 2025, já vinha respondendo antes de assumir o mandato por exatamente esta ação no Ministério Público, né, com relação à ADA. Teve também aquela relação do Nota Paraná sobre a habilitação ou não de estar pronta para receber aí o recurso do Nota Paraná, desativou a organização, depois reativou, recebeu o Nota Paraná, usou para fins ali não convencionais a própria instituição, teve que justificar, enfim. Depois vem com esta intervenção da CMTU e ainda após a intervenção teve esta relação com os advogados dentro do gabinete, que agora está respondendo na comissão processante se é ou não verdade sobre este assunto. Ainda há uma ação civil sobre isso. E depois, ainda como se não bastasse, nesses quase de um ano e meio respondendo todos esses problemas, vem reincidente sobre esta situação. Pega de novo os animais, faz um deslocamento desses animais para cuidados e alguns trabalhos, como já era feito na antiga ADA, ela não pode fazer isso, e agora vem novamente o Ministério Público e agora a Justiça, né? O Ministério Público denuncia, a Justiça vem mais uma vez colocar aí uma força de ação sobre a vereadora Anne Moraes. Olha, sinceramente, não é fácil. O doutor Maurício Carneiro agora assumiu aí a defesa da Anne e da ADA e tem mais serviço pela frente, né? Não é fácil ser advogado e principalmente ser a vereadora neste caso. Responde por muitos processos acumulados, já teve até troca de partido neste um ano e meio de mandato. Difícil aí a situação da vereadora neste momento, hein?
Ah, é verdade, é exatamente isso meu pensamento também, Bruno. Tá louco? Parece que desafio, né? Vou desafiar todo mundo, vou desobedecer todo mundo e vou continuar e vamos tocar o barco. Eu também acho que é muito ruim, pior, claro, para a defesa, não é? Porque justificar o injustificado, justificar novamente aquilo que já tinha falado anteriormente, quer dizer, parece estar procurando sarna para se coçar. É uma pena, mas é a realidade.
8:04.
Confira com a Paiquerê.
8:04.
15 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20 a 100% para todo o curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33757474.
Unifil, você já decidiu.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site site em edificio twintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
8:07.
Confira com a Paiquerê.
8:07.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida 10 de Dezembro, próximo da rua Caiapós, sentido bairro Centro. Você vindo aí no sentido bairro Centro pela 10 de Dezembro, ali no entroncamento com a rua Caiapós, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:08.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já analisou pedidos de impugnação de pesquisas eleitorais e casos de propaganda antecipada, mesmo antes do início oficial da campanha.
No estado também existem questionamentos envolvendo pré-candidatos que, em tese, se encontram em situação de inelegibilidade.
Como a Justiça Eleitoral trata esses casos? Quais são os limites da pré-campanha? E o que candidatos, partidos e eleitores precisam saber sobre as regras para as eleições deste ano?
Sobre esses temas, Bruno Cardial conversa com o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Luciano Carrasco.
Conosco aqui na Paiqueria 91,7, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para as eleições agora 2026, doutor Luciano Carrasco Falavinha Souza. Seja bem-vindo à Paiqueria, muito obrigado pelo tempo aí disponível conosco aqui.
Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, estamos aqui à disposição do eleitor paranaense para melhor elucidar o que vai acontecer na eleição.
Bom, ano eleitoral, muitas dúvidas surgem, né, doutor? E a gente fala aqui principalmente no que atinge aos eleitores, enfim, o cotidiano, o eleitor que vai até o dia exercer a cidadania. Mas nós temos, antes disso, um período eleitoral intenso também, né? E principalmente esse ano parece que as eleições serão intensas. Qual é o cenário aqui do Paraná? Como é o período eleitoral, os partidos e os candidatos aqui do estado?
Em primeiro lugar, o tribunal está preparado, se estruturando para fazer essa eleição da melhor maneira possível. Com relação aos partidos e candidatos, isso tudo vai se sedimentar a partir de julho, quando começar a se definir muito mais essas candidaturas. O que ocorre hoje são atos de pré-campanha, o que é extremamente natural, porque o candidato ele não pode pedir voto porque ele não é candidato. Mas as candidaturas não se constroem de um dia para a noite, são bases em conversas e viabilidades, e isso é feito no dia a dia. O dado que nos chamou atenção esse ano foi que sempre se nós esperávamos que fosse a partir de agosto, julho, as propagandas antecipadas e as ações dessa natureza. E esse ano não foi diferente, começou já a partir de fevereiro. Em janeiro já tivemos ações.
No comecinho do ano já tinha.
Já tinha impugnação de pesquisa, propaganda negativa, crítica A, B ou C.
E isso, de uma certa forma, mostra um pouco, previamente aí para o TRE, como serão as eleições desse ano?
Acredito que sim. A polarização, a intensidade de campanha para o TRE não tem relevo, porque a ação que chegar nós vamos ter que julgar, não tem como fugir disso. Então a polarização não podemos confundir a briga, a disputa entre os candidatos com a atividade do TRE, que será a mesma de qualquer forma.
Bom, já que a gente fala nesse sentido, o Tribunal da Justiça do Paraná tem um acordo com o TRE para o programa desenvolvido no NEMOC, né, que é o Núcleo de Monitoramento e Estatística. Isso. A gente fala aqui de agilidade no julgamento nesse período das eleições?
Esse sistema foi criado até por minha iniciativa junto com o TJ, porque existe a necessidade maior de controlar o julgamento das ações no decorrer do período fora eleitoral. Nós temos dois grandes tipos de eleição: a eleição geral, que é essa que nós estamos fazendo agora, e a eleição dos municípios, que foi 2024. Essa ação de 2024 gera uma infinidade de ações que são propostas após a eleição. Ajuizamento para caçar mandato, para representação contra utilização indevida de recursos, abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de poder nos meios de comunicação, que são as ações judiciais próprias. Esse sistema foi criado para isso. No período eleitoral agora, com a alteração legislativa que existiu alguns anos atrás, os 90 dias de campanha foram reduzidos para 45 dias. Então, e como isso tudo é concentrado no TRE, eu não me preocupo mais com a agilidade das ações no TRE, que lá será rápido, 24 horas, inicial, resposta, defesa, etc. Porque é concentrado no TRE. Isso será mais forte para processamento dessas ações que eu já me referi, que são as principais, e com aquilo que remanescer dessa eleição que se avizinha em outubro.
Sim, nós temos alguns casos aqui, doutor Luciano, que amplamente a gente tem que debater aqui na programação, porque surgem dúvidas de ouvintes relacionados a isso. Existem alguns candidatos que eles estão inelegíveis, e aí nós vamos por diversos sentidos, já que a gente fala sobre essa questão da justiça fora do período eleitoral, mas eles não estão incandidatáveis, né? Eles se candidatam e depois, ou com recurso, ou enfim, após o período eleitoral, é que se tem uma decisão sobre este assunto. Isso não atrapalha muito o cenário eleitoral?
Atrapalha, vamos dizer assim, no sentido genérico da coisa. Mas temos que pensar o seguinte, o direito a ser elegível é um direito fundamental previsto na Constituição. Então todos são elegíveis até se prove o contrário. Depois começa as restrições dessa elegibilidade. Condenação criminal, condenação do tribunal de contas, colegiadas, são situações de condenações. E existem outras situações que não são. Por exemplo, ninguém pode com 21 anos de idade tentar ser inscrito como presidente da República. Aí vem a responsabilidade dos partidos políticos. O partido político pega o candidato, ele verifica a viabilidade política dele e lança o candidato sabendo que ele no final não será eleito. Aliás, ele não será, não tomará posse dos cargos a que concorre. O TRE não tem como evitar e impedir o candidato de se inscrever. Não posso chegar, deixar um juiz na frente do fórum e falar o seguinte, olha, se o fulano aparecer aqui, não pode inscrever o cidadão. Isso não existe, isso não é possível. Então, infelizmente, com esse, repito, essa diminuição do tempo de registro de candidatura para 45 dias, numa eleição geral, é praticamente impossível você conseguir definir até a eleição se o nome dele vai estar na urna ou não. Porque o principal obstáculo do registro é tirar o nome dele da urna. Se inscreveu até passar todo o processamento, o partido indicou o cidadão, não posso fazer nada. O tribunal vai apreciar no tempo oportuno, no tempo correto, o mais rápido possível, mas às vezes pode ser que esse tempo não seja o suficiente para impedi-lo, nessa expressão que você usou, de concorrer naquela eleição.
Sim, a gente tem assim, um espaço-tempo ali que não é permitido, e até eu cito agora também que recentemente em Curitiba teve a perda de mandato de um vereador por conta da cassação de uma chapa ainda na época da eleição, que não cumpriu o quórum de gênero, né?
Muito
correto.
Bem.
E isso foi julgado bem depois, a decisão vem bem depois. É um outro caso também que a gente fala aqui dessa diferença de tempo entre o período que é julgado e o processo eleitoral.
Esse programa que eu fiz o convênio com o TJ, que vai ser aprovada a resolução essa semana, inclusive, é por conta... A portaria, aliás, é por conta desse tipo de problema, para evitar esse tipo de problema da tramitação dessa ação de fraude, ver o que aconteceu, às vezes parou no cartório, às vezes parou na mão do juiz, na mão do promotor, o advogado não segura o processo. Existe essa dificuldade e esse problema que estou tentando resolver com esse programa, que é essa ação que me referi das outras eleições. Numa eleição geral como essa, é difícil, é diferente, porque o tipo de ação que vem é diferente. Porque você pode entrar com uma ação para caçar um senador, um deputado, um governador. É diferente o rito. Então, esse programa é feito para evitar isso, para coibir a situação, para dar celeridade à eleição e ao julgamento desse processo, para evitar esse tipo de confusão que aconteceu agora. Não é nem confusão, demora no cumprimento dessa cassação, dessa chapa, do DRAP, desse vereador.
Bom, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nessas eleições de 2026, Luciano Carrasco Falavinha Souza, conosco aqui na Paiquiri 91,7. Aguardamos mais conversas aí até o processo
Virei,
eleitoral.
Sim, será um prazer. Obrigado.
Agora 8:16.
Olha, importante, não é? A presença do presidente do TRE, aliás, sempre há uma mudança, não é? A periodicidade, porque são desembargadores normais que são escolhidos e são levados, né? Como aqui em Londrina, não é? Ou aí em Londrina, não é? Como acontece com o juiz eleitoral, que é a mudança depois de um determinado período. Mas, normalmente, o TRE do Paraná tem, nas últimas eleições, atuado com tranquilidade. O grande problema, às vezes, é isso, não é? Da demora para uma decisão final e que, na realidade, às vezes, não é no TRE, vai até o TSE, de candidato que se arvora, sabe que não pode ser candidato, mas quer para manter o nome. Nós vamos ter aí alguns deputados, não é, aí que vão se candidatar de qualquer maneira, mas o partido sabe que eles são inelegíveis, eles sabem também, mas vão tentar, e pelo menos permanece o nome também aí, não é, na ativa, nos programas chamas, e a coisa, infelizmente, funciona assim. Mas o que esperamos é um período mais complicado, claro, eleições gerais. Nossa, temos, não é no estado do Paraná, temos no Brasil, quer dizer, a eleição para a presidência da República, e agora, principalmente, não é, com essa disputa praticamente de dois lados, aí é uma situação realmente difícil. De qualquer maneira, você vai acompanhar tudo aqui na Paiquerê. Segunda-feira já começam os boletins e, evidentemente, que a cobertura vai aumentando até chegar no dia 4 de outubro, naquela cobertura magnífica que a gente realiza, que é uma tradição, uma grande tradição da Paiquerê 91,7.
São 8:18. As obras de duplicação da BR-153 do Norte Pioneiro do Paraná avançam com a construção da nova ponte sobre o rio Ubá, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. A estrutura faz parte do pacote de investimentos da nova concessão rodoviária do lote 2 e é executada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. O contrato com a concessionária prevê mais de 60 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos 30 anos em rodovias paranaenses. A nova ponte está localizada no quilômetro 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, e já começou a receber os pilares de sustentação. A estrutura terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e 4 faixas de rolamento, sendo 2 em cada sentido da rodovia. Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, os acessos à ponte também serão revitalizados com adequações no traçado para atender às normas de segurança viária. A duplicação da BR-153 começou em novembro de 2025 e representa investimento de quase 600 milhões de reais. Ao todo, cerca de 50 quilômetros da rodovia vão receber melhorias. O projeto prevê ainda mais de 5 quilômetros de vias marginais, 2 quilômetros de ciclovias, 11 dispositivos de retorno em desnível, 6 retornos em nível, 5 pontes, 4 trevos e 19 viadutos.
A BR-153 é considerada uma das principais ligações do Norte Pioneiro. A rodovia conecta cidades estratégicas como Jacarezinho, referência regional em saúde, e Santo Antônio da Platina, importante polo de comércio e serviços.
O trecho também é utilizado por motoristas que seguem em direção à divisa com o estado de São Paulo e por quem acessa municípios da região, como Joaquim Távora.
De acordo com o contrato de concessão, até o 7º ano de operação, também estão previstas obras de duplicação e ampliação de capacidade em trechos da BR-369 e da PR-092, ampliando-se a estrutura ou a infraestrutura rodoviária do Norte e dos Campos Gerais do Paraná.
8:20.
Falar da duplicação aqui do Norte Pioneiro até parece um pouco distante pra gente, mas quando a gente percebe o impacto que tem ali na região de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, né, com a ponte no Rio Ubá, e quanto tempo aquela região ali pede pela ponte, afinal de contas, Santo Antônio da Platina é um importante centro comercial ali daquela região, uma referência, inclusive, né, de serviços, de atividades, uma cidade grande ali, relacionada às outras que estão na região, né, e também vínculo ali, ponte de outras cidades que vem subindo aqui do leste do estado, né, da divisa com São Paulo. E quando a gente coloca ali Jacarezinho, claro que até uma estratégia também regional de saúde é em Jacarezinho, né? A central regional de saúde daquela região lá é em Jacarezinho, então precisa também ter um acesso rápido. Um avanço grande para o Norte Pioneiro, hein? Aquela região que já tem aí, como a gente conversou inclusive com o presidente da EPR Litoral Pioneiro, né? Avançado ali. O lote 2 está duplicando as vias ali na região e aquela região vai mudar totalmente o cenário também, com vias duplicadas e essa ponte agora sobre o rio Ubá.
Agora, deixa eu completar. Para nós, há uma complementação dessa informação para todo o norte do Paraná, que é a 369, porque, na verdade, a EPR Litoral está fazendo esse trabalho da 153, vai Jacarezinho, chega em Ourinhos e já vem para a 369. E olha, passei lá ontem, incrível, tenho passado, né, periodicamente ali, venho muito para São Paulo, aqui para Santo André, impressionante o trabalho, máquinas para todo lado, o serviço de terraplenagem praticamente de Cambará, de Ourinhos até Cambará, quase tudo feito já, algumas, não são pontes, na verdade, mas passagens, não é? Às vezes ali por riachos ali tem que ser feito o trabalho, estão sendo feitos esses trabalhos e já também começou há algum tempo a terraplenagem de Cambará no sentido de Andirá. Então, como não é, nós tivemos aqui o diretor da EPR Litoral, da EPR do Paraná, que são três, a EPR tem três concessões no Paraná, e tem a nossa aqui, e ele veio falar da nossa, mas falou desse complemento aí também, e que olha, perfeitamente em dia, daqui no máximo 3 anos nós teremos a nossa ligação com São Paulo toda duplicada.
8:23.
Confira com a 91,7.
8:23.
Bom, ontem, aliás, ontem, no começo do Jornal da Manhã, claro, aconteceu ontem, e eu registrava, então, a presença já do novo comandante da Polícia Militar do 5º Batalhão, o tenente-coronel Juliano Barusso Berlese, que substitui ao tenente-coronel Ricardo Guedes, que vai para a prefeitura, para a direção da Guarda Municipal e a Secretaria da Defesa Social. E o Reinaldo Furlan falava até no Paiquerê Urgente, disse que foi fantástica a presença de muitas autoridades, foi muito bonita a transição ali, a passagem de cargo, não é? E ele vem de novo no Jornal da Manhã para falar um pouco a respeito disso. Você, Reinaldo.
Numa cerimônia bastante prestigiada por autoridades militares e civis, além de diversos políticos e boa parte da tropa, aconteceu a passagem de comando do 5º Batalhão da Polícia Militar. Numa prova da relevância